Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Um acordo firmado entre o governo federal, órgãos de defesa do consumidor e entidades do mercado imobiliário definiu novas regras para os contratos de compra de imóveis na planta, buscando suprimir abusos de incorporadores e vantagens indevidas dos compradores. Esse é o tema de hoje aqui do quadro Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Ele marca presença ao vivo toda quinta-feira aqui no Em Boa Companhia. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro, Gustavo, Júlio.
Bom dia.
É um prazer estar aqui. Vamos lá.
Vamos lá, Fred. Comprar imóvel na planta pode até ser mais barato, mas e aquele medo, né, de não ficar pronto até a data em que você realmente precisa? Isso acontece bastante, né? A gente vê aí gente, né, tendo que alugar porque o prédio não ficou pronto, atrasos aí das construtoras.
Inclusive, é um dos pontos que é tratado nesse acordo aí, né, que foi firmado agora no fim de abril, entre o governo federal, os órgãos de defesa do consumidor e as entidades do mercado imobiliário, Pedro. Eles passaram uma tolerância que as incorporadoras tinham de até 180 dias de atraso sem nenhuma consequência para uma multa, que agora passa a incidir a partir do 30º dia, né, de atraso da data prevista de entrega. A partir do 30º dia, a incorporadora ou a construtora, ela passa a pagar ao comprador uma multa de 0,25% do valor do imóvel por mês, e a partir do 181º dia, a multa ela mensal sobe para 2% com juros de 1% ao mês. Tem esse medo que você falou do imóvel não ficar pronto no tempo, tem um cuidado também que o comprador deve ter com a qualidade da construtora, afinal de contas, ele corre um risco enquanto está pagando por um imóvel na planta de algum problema financeiro acontecer com a construtora, então é preciso estar atento e selecionar bem com quem você faz negócio, da mesma forma que você procura entender qualquer prestador de serviço para o qual você faz um adiantamento. No fundo, a compra do imóvel na planta é um adiantamento, você não tomou posse do bem ainda, você já está entregando dinheiro para a construtora durante um ano e meio, dois anos, antes de passar a usufruir do bem, né? A gente escuta tantos casos aí de pessoa ia fazer uma festa de noivado, pagou durante não sei quantos meses e o buffet quebrou e na última hora ela ficou ali desprevenida, tá? Então, assim, é banco, é construtora, para todo mundo, quando você adianta alguma coisa, é muito necessário avaliar ali a idoneidade, a saúde financeira. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o acordo, como eu falei, ele está sendo firmado entre essas partes aí, né, o governo, os órgãos de defesa do consumidor e as entidades do mercado imobiliário, para tentar evoluir um pouco nessa questão normativa aí da compra do imóvel na planta.
Essa multa seria paga para o cliente que
para
comprou
cliente,
e que né, não teve ali o imóvel
isso,
entregue?
Nesse caso, seu. O cara pagou durante um ano e meio, dois anos, e na hora de entrar, a consultora falou, olha, não está pronto, vai demorar mais 6 meses. Então, a partir aí do 30º dia, ela passa a pagar uma multa de 0,25. Ah, mas 0,25 é pouco, parece pouco, mas não é. Porque como é sobre o valor do imóvel, né? Então, você vai ver que isso acaba pode se traduzir numa grana razoável. Para o nosso ouvinte ter ideia, o valor de um aluguel hoje em dia gira em torno de 0,30, 0,35 do valor do imóvel. Então, essa multa aqui, ela pode ser quase o valor do aluguel, que como no caso que você falou, Pedro, a pessoa vai ter que passar a pagar enquanto ela continua a esperar a entrega do imóvel dela.
Ô Fred, isso não é uma lei ainda, mas né, pode nortear aí futuras decisões judiciais.
O objetivo é isso, como eu estava falando, a lei que regula essa matéria, ela é de 64, e há uma série hoje de disputas na justiça sobre esse tema. O que está acontecendo então assim, esse acordo, o objetivo dele é já descrever novas maneiras de abordar esses problemas para que uma lei venha logo em seguida chancelando. Mas mesmo antes de uma lei nova incorporar essas novas práticas, vamos dizer assim, né, quer dizer, no ambiente legislativo, né, e brasileiro, o que os analistas estão dizendo é que esse acordo ele vai servir para orientar decisões judiciais. Mesmo que ainda não seja lei, olha, agora tem um acordo, todo mundo sentou, discutiu, chegaram, porque os órgãos de defesa do consumidor, por um lado, eles estão defendendo o consumidor, as incorporadoras por outro, o governo no meio. Então, se todas essas partes chegam a um acordo, que é o que a gente está comentando aqui hoje, é bem provável que um juiz vá querer praticar isso, né, nas suas decisões, mesmo antes disso virar lei, o que pode levar um certo tempo. Né? O ponto que eu ia reforçar aqui também é justamente da oportunidade disso. Por que isso agora? Uma lei está parada desde 64, ninguém fazia nada, de uma hora para outra deu essa urgência. Né? É porque o volume de distratos está altíssimo. O que é o distrato? O distrato é o cancelamento, é a desistência, melhor dizendo, desistência por parte do comprador, né, da compra do imóvel que ele fez.
Quando ele viu ali que o negócio não está, né, eu estou vendo aqui que vai atrasar, não quero mais esse imóvel. Ele pode, então, romper esse contrato, que é o chamado distrato.
Exatamente. Ele entrou na planta, pagou a prestação dele lá durante 12 meses, 15 meses, 18, 24 meses. Na hora dele tomar a posse do imóvel, ele avaliou o mercado e ele viu que o imóvel dele não está valendo o que ele vai pagar.
Mas ele tem o dinheiro dele de volta?
Aí é que está. Os contratos variam de construtora para construtora, mas via de regra, ou em média, a gente pode dizer que se paga 30% do valor do imóvel durante o período de construção. Né? Então, tentar fazer um exemplo rápido aqui, mas um imóvel de 300 mil reais, né, o cara paga 100 mil reais durante os 2 anos de construção, vamos chutar que são 2 anos, também é por aí, né? E os outros 200 ele pagaria na entrega das chaves. Né? É preciso dizer que sobre os dois valores incide a correção do Índice Nacional da Construção Civil, né, tanto sobre as prestações mensais durante a obra, quanto sobre o saldo devedor, que ele fica para pagar só ao final. Né? Então, o que vai acontecer é que quando o cara compra e assina, ele fica com aquele 300 mil na cabeça, mas no fundo ele vai pagar mais do que isso. Né? No fundo, se somar o que ele pagou como prestação e o que ele vai ter que pagar na entrega das chaves, durante 2 anos, o INCC teve bastante alto, junto com os demais índices de inflação, por exemplo, recentes, né? O que aqui não está impactando muito esse número aqui, ele vai ter pago, sei lá, 360, né? 350, né? Quase 15, 20% a mais do que ele pensava. Aí, quando ele soma tudo isso, que ele vai ter que pagar 350 no total, ele olha o valor do imóvel dele, né? Vale 340, 330. Aí ele vai ter que pagar cartório, corretagem, TBI e tal. Aí ele bota no papel e fala, pô, isso não foi um bom negócio. Se foi um investimento, como é o caso de muita gente também, né? Como havia uma valorização imobiliária muito grande, ou melhor dizendo, houve uma valorização imobiliária muito grande entre 2005 e 2013, especialmente, né? Muita gente entrou nessa para comprar como investimento, e não para comprar para morar, que é o caso que você falou. O cara comprou na planta, né? Ele ia pagando uma prestação como se fosse uma aplicação financeira, e na hora que ficasse pronto, ele repassava, ele revendia para alguém com algum lucro. Quando ele percebeu que esse lucro não está aí mais na mesa, e pelo contrário, ele teria até um certo prejuízo, ele desiste. Quando ele desiste, aí volta no ponto do Pedro. Mas ele recebe o dinheiro dele de volta? Lembra daqueles 100 mil que ele pagou como prestação? Não, ele não recebe os 100 mil de volta. Né? Mas ele estava recebendo, em média, 80 mil, 80, às vezes até um pouco mais. Muitas vezes, via administrativa, a própria construtora repassava esse, vamos dizer assim, reembolso para ele de 80% do que ele pagou, ou algumas vezes até na justiça. As construtoras, esse volume vem crescendo, as construtoras pararam de devolver esse dinheiro assim, de maneira mais amigável e determinaram aos compradores que entrassem na justiça. Isso vem entupindo a justiça de causas judiciais, mas os juízes continuaram devolvendo, muitas vezes até 90%, ou seja, 90 mil desses 100 que ele pagou. E aí, isso está gerando um problema para as construtoras e para as incorporadoras. Você imagina, você faz uma previsão financeira de que você vai executar a obra, só recebe 30% desse valor durante a obra e fica esperando os 70% futuros. Chega na hora da entrega, você não recebe a grana. Isso estava começando a causar problemas, inclusive financeiros, em algumas construtoras. Né? Que é o que, esse é o contexto, né, todo dessa, vamos dizer assim, certa urgência de reformar um entendimento que está aí, ou uma lei que está aí desde 64. Né? É justamente o volume dessas desistências, chamadas de extratos. Em 2015, foram mais de 50 mil unidades, né, destratadas, 50 mil desistências, né, de compra de imóveis na planta. Os números são da ordem de 30% maiores do que os de 2014. Nesse primeiro trimestre, agora de 2016, as incorporadoras que publicaram seus resultados, algumas já dão conta de desistências equivalentes a 50% das vendas. Né? Se a incorporadora vendeu 1.000 apartamentos no trimestre, né, ela teve 500 desistências, é um volume muito, muito grande. Por quê? Porque está acontecendo isso que eu falei, o preço do imóvel parou de subir, como ele vinha subindo até 2013, e aí, né, esses investidores, que tinha muito investidor comprando imóvel, né, eles começam a desistir. Justamente lá, 2013 foi onde parou, 2015, como o tempo de construção é em média 2 anos, é onde morre uma grande parte desse fluxo, né, das pessoas que estavam nesse jogo para ganhar dinheiro, né, e não para morar.
Ô Fred, então, pelo que você falou aí, eu estou chegando a uma conclusão, porque a gente tem um senso comum de que comprar na planta sai mais barato. Sai mais barato em que sentido? Né? Se você faz a negociação ali com a construtora, quando ela monta aquele stand lá, às vezes no local que vai fazer a obra, começa a anunciar, te oferece lá um bom cafezinho, você senta lá, conversa, aí ele te apresenta aquele plano de pagamento durante a obra. Você vai pagar uma entrada, vai pagar não sei quantos por cento daqui 12 meses, mais não sei quantos por cento daqui 12 meses, mais um percentual na entrega das chaves, vai pagando também essa mensalidade. Aí depois você vai ou quitar o resto ou vai pegar um financiamento. Então, pensando nesse comprador e comparando com aquele comprador que vai lá no dia da entrega da chave, no dia que eles estão inaugurando a obra e vai negociar direto com a construtora. Então, ele vai financiar todo o valor, tirando talvez uma entrada que ele vai ser obrigado a dar ali para fechar o negócio. Comparando esses dois casos, parece então que fazer o negócio na planta nem sempre é a melhor alternativa, né?
Não, pode não ser a melhor alternativa. Nós estamos tratando aqui justamente de...
Então, o senso comum mostra, diz que é, né? Fala assim, quem compra na planta paga mais barato.
Mas chegamos na atualidade hoje, né? Que o imóvel não está...
Pois é, então, essa que é a grande questão, né? Quando você compra na planta, você trava o valor do imóvel. O valor do imóvel é aquele da data da assinatura do contrato. Óbvio que, como eu falei,
o INCC.
Tem o INCC durante a fase da construção, né? E após a entrega das chaves, se você não pagar, se você optar pelo financiamento imobiliário, vai passar a incidir juros, né? Mas o preço, se você comprar, o nosso ouvinte quer comprar um imóvel hoje, vai procurar uma construtora e comprar um imóvel hoje, né? No fundo, o que ele está, de certa forma, fazendo uma aposta, né? Uma aposta de que...
O imóvel vai valorizar.
O imóvel vai voltar a se valorizar, tá certo? Por quê? Porque, ou que ele vai se valorizar mais até do que o INCC, uhum, né? Porque se ele acha que o imóvel vai valorizar apenas a inflação, ele pode fazer a economia dele por conta própria, né? Como a gente já falou aqui outras vezes, o Brasil é um país de juros altos. Uhum. Você faz uma aplicação financeira e você recebe rendimentos ou juros superiores, maiores do que a inflação, né? E o INCC é um índice de inflação, quer dizer, ele é específico para o setor, uhum, de construção civil, mas é um índice que busca medir a perda do poder de compra, né, dos salários de serventes, pedreiras, material de construção e essas coisas, né? É, mas é uma aposta de que o imóvel vai valorizar durante o período que eu estou pagando um pouco mais do que o INCC. Se ele acha que não vai valorizar mais, ou que não vai valorizar, ou que não vai valorizar mais que o INCC, ele está melhor economizando dinheiro, aplicando dinheiro lá no Tesouro Direto, como a gente falou, ganhando 12% líquido de imposto de renda ao ano, né? O INCC vai ser 7%, né, vai ser alguma coisa assim, e ele lá na frente vai ter uma entrada um pouco maior para dar do que se tivesse comprado na planta. Agora, a decisão não é só financeira, né, Gustavo? A
gente depende se é para morar também, se é para investir, né? Porque se é para morar, você já pode escolher o andar, vamos dizer assim, né? Você pode escolher algumas coisas, e quem deixa para escolher por último não tem
talvez
alternativa.
Não vai ter, você escolhe, exatamente. Se é para morar, depende de características comportamentais. Muita gente, quando entra num contrato desse, o que acontece é uma certa mudança no comportamento da pessoa ou da família. Por quê? Uhum. Porque ela sabe que tem um compromisso, que vai ter uma prestação para pagar.
Né? A família, né?
A família passa a organizar melhor o seu orçamento, passa a economizar um pouco mais para poder não perder a prestação, não perder o pagamento, né, do compromisso. Então, tem uma série de características não financeiras, vamos dizer assim, que...
Tem que ser levado em conta, né?
Para justamente saber se vai entrar ou não na história do imóvel na planta. Só para finalizar, então, no nosso exemplo aí da história da multa pelo distrato, então a gente falou aí que, né, naquele imóvel de 300 mil que se paga 100 durante a obra e os 200 ao final, no caso de desistência, esses 100, 80 em média estavam sendo devolvidos para o comprador, com uma perda, vamos dizer assim, de 20 mil, né, pela desistência. Se a nova, com essa nova regra mesmo que foi estabelecida nesse acordo, nesse acordão aí, vamos chamar, né, essa multa ela passa a ser de 10% do valor do imóvel. Tá? Então seria, ao invés de 20, né, ele perderia 30, porque o valor do imóvel é 300. Uhum. Né? Então seria uma multa, seria um pouco maior, né, o que... está se entendendo que vai dar um pouco menos de vantagem para o comprador, né? Por um lado, tinha gente, como eu falei, se beneficiando muito disso e provocando problemas nas construtoras. Por outro lado, tinha também algumas construtoras que tinham contratos que exigiam ou que previam uma multa muito grande, né? Quando eu falei 20% de devolução, em média. Tinha construtora com multa que o cara perdia praticamente tudo que ele pagou, né? Então, para tentar regular, cortar esses dois extremos e chegar num ponto médio aí, que é justo, é que se definiu esse novo valor de multa por distrato.
Uhum. E também tem uma mudança, né, Fred? Por exemplo, aquelas possíveis consertos que têm que ser feitos, às vezes, né, entregou ali com um desnível na porta e tal, antes o prazo, né, era menor e agora parece que aumentou.
Isso, prazo de garantia, né, para esses vícios de qualidade, não é isso?
Uhum.
O prazo passa de 90 dias, né, antes a incorporadora te entregava o imóvel e você desse conta do que está errado durante 90 dias, ela cobria, depois disso era problema do condomínio. Agora esse prazo passa para 5 anos, um prazo de garantia também que o consumidor deve comemorar, porque acho que é mais condizente, né, com a durabilidade do produto. Né? Se você fala de 90 dias para uma coisa que dura 6 meses, é uma coisa, mas de 90 dias para um apartamento...
Não, e tem coisas que não são aparentes, né? Um problema hidráulico, exatamente, elétrico...
Demora um tempo para se manifestar, né, Gustavo?
Uhum.
E regula também a questão de condomínio, só pode ser implementado o condomínio com cobrança de condomínio do... comprador, vamos dizer assim, após o habite-se, né, que tinha também má prática, aí tinha construtora que já estava passando a cobrar o condomínio mesmo antes desse habite-se, quer dizer...
For olhar, às vezes nem ela pagava, né?
O prédio não está nem habitado ainda, a pessoa já está pagando condomínio.
Por aí, é isso aí.
Uhum.
Então, são os pontos aí que acho que interessam, né, para quem está planejando comprar um imóvel, especialmente para quem está planejando comprar um imóvel na planta, é de fazer bem o planejamento, como a gente costuma falar aqui, saber se isso cabe no orçamento, saber da possibilidade das coisas mudarem ao longo do tempo e que se, infelizmente...
Escolher bem a construtora, né?
Escolher bem a construtora e mesmo escolhendo bem a construtora, acompanhar, se a vida financeira, né, da pessoa muda um pouco e ela é incapaz de... Porque as taxas de juros subiram muito também. Né? Uhum. Para esse caso de quem compra na planta, se você não tem o dinheiro para pagar lá no final, na entrega das chaves, você vai ter que tomar um empréstimo imobiliário, um financiamento imobiliário. Né? E com taxas hoje, que são bem maiores do que no passado, muitas vezes a prestação do financiamento, que quando você assinou na planta 2 anos atrás, você fez uma simulação, ela cabia no seu salário, agora ela não cabe mais. Então, muitas vezes, o distrato, ele não vem desse investidor que está querendo ganhar dinheiro. É de uma pessoa que quer realmente
morar. Quer se mudar para esse apartamento,
quer se mudar, quer casa. Morar, né? Mas que, não dá conta agora de pagar o financiamento. Então, é só prever isso. Olha, será que lá na frente esse financiamento vai dar para eu pagar a mesma prestação? E se não der, fique sabendo que, de acordo com agora o novo acordo, você vai tomar uma multa de 10% do valor do imóvel. Ou seja, nesse caso de 300 mil que a gente falou aí, você vai perder 30 mil dos 100 que você pagou, você não vai receber de volta.
É utilidade pública, prestação de serviço aqui no Em Boa Companhia. Outras informações lá no blog educandoseubolso.blog.br do economista Frederico Torres, que marca presença toda quinta-feira ao vivo aqui no Em Boa Companhia. Fred, boa semana, até a próxima quinta.
Grande abraço, gente, obrigado.